9h34 e o nosso assunto é o preço dos aluguéis, que tem subido nos últimos meses. Para entender este movimento do mercado, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Tiago Ora, que está com a gente ao vivo. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, e a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade e espero contribuir com o tema.
Nós é que agradecemos pela gentileza da entrevista. E para começar, né, por que os aluguéis estão aumentando, o preço dos aluguéis, né, e de quanto é esse aumento?
Olha, Luciana, esse é um fator jurídico e macroeconômico, né, que a gente chama de oferta e demanda, né. Com essa subida nos últimos 2 anos dos juros, né, a chamada taxa Selic, que é o juro básico do Banco Central, né, a gente estava ali na faixa de 8, 9, hoje a gente já está aí num movimento altista para 15, isso amassou um pouco os financiamentos que deixaram de ser atrativos, né? Então, aquela pessoa física ou jurídica que comprava um imóvel financiado, tá, diante desse movimento contracionista, nós tivemos menos financiamentos, né? Que é a principal forma de aquisição de um imóvel. Hoje em dia é difícil você ter uma pessoa com dinheiro à vista integral para comprar um apartamento, uma casa. Então as pessoas compravam através de financiamento. O crédito ficou um pouco mais curto, mais escasso, o dinheiro parou de circular. Né? E essa grande massa migrou para a locação convencional residencial. Né? Então aumentou-se a procura, né? Isso refletiu nos principais índices, né? O IGPM, o ZIP, todos eles estão realmente com essa valorização bem substancial. Tá?
Mas o IGPM, ele não teve uma redução em março?
Teve, mas lembrando que nós tivemos um aumento brutal no último ano, tá? E desde a época da pandemia, para você ter uma ideia, e os ouvintes também, nós tivemos um aumento de 20% em 2020, no ano de 2021, salvo engano, foi 17 ou 12, então está começando somente agora a haver uma deflação, né? Mas o acumulado anual realmente machucou muita gente, né? E superou quase a inflação, o IPCA.
Então o IGPM está se acomodando, seria isso?
Exatamente, Luciana. Hoje, inclusive, saiu o IGPM, tá? Deflação de novo, 0,39. Então, esse é um movimento do Banco Central, né? Esses juros aumentando, nada mais é para a gente reduzir a inflação. Então, a gente vai começar a ver, esperamos, né? Vamos torcer. Né, que os principais índices, o IPCA, o INCC, o IGPM, né, tem que começar a reduzir, mas nos últimos 2 anos eles tiveram um acumulado substancial.
Bom, mas então a gente está falando de preços de aluguéis de quem está fechando um contrato hoje, mas e quem está renovando esse contrato? Como é que está o cenário para quem está renovando o contrato?
Claro, excelente pergunta. Bem, a gente tem que analisar individualmente cada contrato de locação, né? Mas de um modo geral, a rigor, cada contrato de locação escolhe-se um determinado índice, né? Não, usualmente é o IGPM, né? Que é o índice inflacionário tradicional do aluguel, né? Então, se o contrato estiver em vigor, Luciana, aplica-se automaticamente o IGPM após o período a cada 12 meses. Isso já é acordado desde o início entre locador e locatário, né? Obviamente que há exceções, né, diante de uma eventual distorção, como aconteceu na pandemia, né, onde o judiciário acolheu a população, né, isso foi bem no início, mas diante de uma distorção brutal, né, o IGPM naquela época saiu de 0,75 para quase 20%, aí o judiciário realmente protege os beneficiários, né? Mas hoje nós já estamos num momento razoável, tá? Temos inflação sim, mas o IGPM e o IPCA estão se acomodando, voltamos a uma normalidade brasileira, vamos dizer assim.
Bom, o senhor disse que há um aumento na demanda, porque as pessoas estão deixando de financiar imóveis, né, por causa da taxa Selic, e a oferta, a escassez de oferta também?
Não. Na verdade, nos últimos dias, né, a oferta aumentou, mas a procura ainda é muito grande. A procura supera a oferta, né? Uhum. E por isso que gera esse movimento de aumento no valor do aluguel. Tá? Mas, Luciana, são nesses momentos que as grandes oportunidades acontecem. Com juro alto, o preço nominal do imóvel, tá, ele tende a cair. Então, quem tem espécie em mão, quem tem o dinheiro para adquirir um apartamento, agora é o momento oportuno para isso, né? Porque com a queda dos juros, né, a tendência é que o valor do imóvel reduza, né, o financiamento volte a se tornar mais atrativo, né, o mercado imobiliário é feito de ciclos, né, então a gente tem que ler muito bem esses ciclos, né, para entender e atirar certo no momento certo.
É um momento oportuno para comprar, mas comprar de que forma? À vista ou é possível financiar uma parte?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, se você tem dinheiro, o momento que você vai usar o seu recurso, né, não parte dele, mas quanto maior a entrada, melhor. Tá? Quanto maior a entrada, melhor. Os juros ainda estão muito altos, tá? A gente tem uma Selic aí em 14,70, 14,50, tá? Com um movimento altista até o final do ano. Então é capaz de aumentar ainda mais os juros. Né? Então, se você tiver recurso, quanto mais dinheiro você der de entrada, melhor, porque o valor da parcela vai ficar reduzido.
Uhum. Agora, como esse aumento, né, no preço dos aluguéis tem impactado o orçamento das famílias? E há algum perfil de inquilino, de locatário mais afetado com essa alta?
Com certeza a população de baixa renda ela é a mais afetada. Tá? Nós tivemos aí alguns alimentos que superaram em muito a inflação, tivemos aí vários periódicos sobre o café, sobre a carne. É, então, realmente, a população de baixa renda, né, ela é mais atingida. A população média, vamos dizer assim, é de alta renda, ela ainda é afetada, óbvio, todos são afetados, tá? Mas não é atingida de forma frontal, vamos dizer assim, né? Essa massa tem algumas manobras para se proteger, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, a população de baixa renda.
E há alguma orientação para quem está procurando imóvel agora?
Olha, se for para alugar, eu sugiro a assistência de um profissional qualificado, seja no mercado jurídico ou no mercado imobiliário. Tá? Isso é fundamental. Né? Se for para alugar, analisar bem as cláusulas do contrato, os índices, né? Se antecipar, antever movimentos, né? E para você adquirir um imóvel, né, analisar também com calma o contrato de financiamento, o histórico da construtora, obter opiniões, né, entrar no site, buscar embasamento, né, porque o mercado imobiliário é feito de ciclos. Né, se hoje está difícil você comprar, está fácil você alugar. Amanhã pode ser o contrário, está fácil você comprar e difícil alugar. Então você tem que ler muito bem esse cenário e ter assistência de um profissional qualificado.
E qual a recomendação para quem vai renovar um contrato de aluguel?
Excelente. Bem, renovar o contrato de aluguel, na verdade, o contrato, né, ele se renova automaticamente. A grande diferença é que o locador ele pode tirar o inquilino com uma simples notificação. Então, se o inquilino quiser permanecer no imóvel, né, eu sugiro que ele entre em contato previamente com o locador, faça um instrumento de renovação para dar segurança aos inquilinos e locatários que ninguém vai pedir que eles ocupem o imóvel antes do prazo. Né, analisar com calma o índice utilizado, né, se o valor do aluguel está adequado, né, fazer as vistorias necessárias prévias, né, por exemplo, saber se tem alguma avaria no interior do imóvel, né, nos armários. Né, registrar isso com fotos, armazenar todo esse acervo no curso da locação para evitar prejuízos futuros aí.
E isso acontece, essa questão, quando há quebra do contrato unilateral, quando o locador pede o imóvel, porque o locador às vezes está então insatisfeito com o reajuste previsto em contrato?
Não. O reajuste está previsto em contrato. Então, em tese, o locatário e o locador eles não podem reclamar. Né? Eles não podem se insurgir contra isso. Né? Agora, é óbvio que isso tem que ser avaliado quando ele for renovar o contrato ou não, é perfeitamente possível você alterar o índice, alterar as condições na renovação. É uma questão de deliberação entre as partes, né? Locador e locatário podem sim simplesmente debater e conversar os pontos mais sensíveis, né? Aquelas cláusulas contratuais que podem ser aperfeiçoadas ou afinadas. Isso sim o ordenamento jurídico preceitua e autoriza, tá? É vontade das partes, não tem nenhum problema nisso. Agora, desde que o contrato estiver assinado, tá? O ordenamento jurídico não pressupõe a modificação unilateral por simples vontade de uma parte, né? Porque isso geraria insegurança jurídica, tá?
Uhum. Agora, então, só para reforçar, como é que vai ficar o mercado até o fim do ano?
Olha, eu entendo que o movimento ainda é contracionista, com juros altos, tá? A gente, o Banco Central, ele costuma emitir sinais, né? Ele sazonalmente emite algumas cartas logo depois da deliberação do Copom, né? Antecipando os seus movimentos, tá? Então, a próxima reunião do Copom, eles já sinalizaram que vai haver um aumento. Então, a gente está aí no primeiro semestre do ano encerrando, né? A gente já está em quase maio, né? Passa muito rápido, né? Encerrando o primeiro semestre com um movimento altista. Eu acredito que até meados do segundo semestre o movimento ainda seja altista. E a gente precisa analisar, Luciana, questões que influenciam a inflação, por exemplo, que é o descolamento do câmbio, né? Aumento dos commodities, né? Esse movimento de tarifa nos Estados Unidos também é um movimento inflacionário do governo Trump. Então, tudo isso afeta a gente aqui e o Banco Central, ele é refém, na verdade, ele defende a nossa moeda. Então, não dá para cravar agora quando que vai mudar, mas eu acredito que esse ano o movimento ainda é altista, um movimento de escassez, de crédito, né? Tanto é que o governo federal está tentando a todo custo, né? Você viu o lançamento do Minha Casa Minha Vida Faixa 4 na semana passada e está tentando impulsionar, dar movimentos para o mercado se aquecer. Mas, no meu sentir, é um movimento contracionista pela alta da inflação.
E esse Minha Casa Minha Vida Faixa 4 é uma oportunidade para quem hoje está em busca de aluguel, vive em aluguel?
Sim, sem dúvida, excelente questionamento, tá? Não tem quem critique hoje o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa partidário, eu costumo dizer, né? Dificilmente você vê direita criticar esse programa, né? Na verdade, ele só muda, né, o nome, né? Então, o Minha Casa Minha Vida Faixa 4, por exemplo, né, o fundo do pré-sal vai subsidiar juros bem abaixo dos juros privados, né? Salvo engano, 10,8 é os juros do Faixa 4, né? E em comparação com um banco privado, né, os juros são atrelados ao CDI, né, que é basicamente a Selic. Então você vai ter juros realmente muito menores que de um banco privado, sem dúvida. Obviamente que tem os requisitos, né? São imóveis até R$500 mil, são famílias que têm faixa de renda núcleo familiar, né? Marido, mulher ou quem reside no imóvel, né? Eles falam pelo núcleo, né? Até R$12 mil é o Faixa 4. Tá? E sem dúvida uma excelente oportunidade para você sair do aluguel e adquirir aí a casa própria, que é o sonho de tantos brasileiros.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Luciana. Um abraço a todos.
Nós conversamos com o advogado e especialista em direito imobiliário, Tiago Ora. Falamos sobre o preço dos aluguéis.